Catiuxa, a gente precisa de uma colaboração aqui entre podcasts. O Vortex tem muito peso nas aleatoriedades.
Cara, eu tenho uma conversa comigo mesma que é só eu jogando links completamente aleatórios aqui pra pensar em um dia levar pro Vortex.
Você conversa com você mesma?
Em voz alta também, mas no Telegram principalmente.
No Telegram?
No Telegram eu converso comigo mesma.
Eu tenho um documento no Docs que é pauta do Nerdcast sem pauta.
Olha isso.
Porra, por que você não me trouxe?
Não, o que a gente já falou, eu deixo em azul.
Ah, tá.
E aí, tem as coisas.
Cara, é organizado mesmo, preto, né?
Aí,
pô, eu queria ser assim com exemplo, meus pensamentos.
Eu sou que nem a Kátia, só que eu tenho medo das minhas respostas.
A vaca caríssima. Lembra da vaca caríssima?
Aham.
Tava aqui no meu.
Eu tenho uma conversa comigo mesmo no Telegram e tenho uma conversa comigo mesmo no WhatsApp.
Peraí, mas como é que você conversa com você mesmo no Telegram? Você tem uma outra conta, você fica trocando mensagem com a outra conta?
Eu criei um grupo que eu sou o único membro.
É, você cria um grupo e tira aquela pessoa. Então você adiciona alguém e tira ela depois, entendeu?
Mas é a mesma coisa que você escrever no bloco de notas, porra.
Sim, pode. Mas o aplicativo do bloco de notas nunca tá aberto. E o Telegram tá sempre aberto.
Exatamente.
Meu Deus.
O Telegram e o WhatsApp tá sempre aberto. Então qualquer coisa que eu escreva ali é rapidinho o acesso.
Entendeu? Porque eu nunca deixo nenhum dos dois abertos no computador, Alexandre?
Não, aí que você é outra história.
Aí é outra história. Aí é outro problema. Eu sou que nem a Kátia. Eu falo comigo mesmo e eu tenho medo das respostas que eu me dou.
Eu não sei se tu é que nem a Kátia. Eu não quero dizer isso de mim. Não fala isso.
Eu tinha parada de salvar a parada no Instagram. Tipo aquele negocinho de salvar. Sim. Eu salvava no Instagram, só que eu nunca via aquela porra e ficava uma bagunça. Aí eu passei a pegar o link e jogava pro WhatsApp ou pro Telegram.
Mas calma aí. Kátia, como é que você se aborda? Você se chama pelo seu nome ou você bota como se fosse um lembrete mesmo? Existe uma conversa, existe uma troca?
Você tá falando no grupo ou na vida real?
É.
Não, o grupo de Telegram com você mesmo.
No grupo de Telegram eu só coloco o link e às vezes eu coloco um termo embaixo que eu sei que eu vou usar pra pesquisar.
Ah, então é um bloco de notas. Vai se foder. Você não conversa com você.
É um bloco de notas, não, mas aí eu pego... É, por exemplo, tipo, eu coloco uma matéria aí embaixo, eu coloco pauta enterros.
Não, beleza, é um bloco de notas. Pensei que você ia falar assim, Kate, caraca, eu vi um negócio muito bom, pauta enterro, lembra disso? Não.
Pera, calma, isso é interessante. Como é que tu fala contigo mesmo na tua cabeça? Tu se refere a ti mesmo como?
Às vezes eu me chamo pelo meu nome.
Eu me chamo pelo meu nome
você
também, mas quando eu tô me dando,
tipo... Você se chama pelo seu nome mesmo, Alexandre?
Por quê? Você acha que eu me chamo pelo quê?
Vocês falam com você mesmo?
Eu falo comigo mesmo em voz alta.
De verdade?
Isso te preocupa?
Eu falo também comigo mesmo. Eu também falo comigo mesmo. Mas eu não me chamo pelo meu nome. Então sou eu, no caso, né?
Exato. É, eu me trato como se eu fosse uma hive mind, cara. Porque eu falo comigo mesmo dizendo assim, a gente tem que fazer tal coisa.
É isso. Mas você não tá errada, não. Isso aí é psicologia, brother. Porque, olha só. Assim, esse é um negócio que TDAH é comum. A pessoa falar consigo mesmo, treinar diálogo. Eu treino muito conversa que eu vou ter. Eu treino. Eu falo comigo mesmo, tal, não sei o quê.
Eu acho que isso não é normal.
Mas aí, quem é normal?
Mas você se chama de Alexandre? Ou você tem um alter ego?
Não tem outro nome. Eu falo coisa assim, porra, cara, tu tem que fazer isso, essas porra.
Ah, sim.
Só que eu agora tô desenvolvendo, é só uma imagem que eu faço na minha cabeça pra organizar meus pensamentos. Então eu tô criando uma imagem de que existe a entidade corpo e existe a entidade funções executivas. A minha consciência. O corpo e a consciência são duas paradas diferentes e nem sempre se concordam com o outro. Tipo assim, eu sei que eu tenho que puxar ferro agora segunda, quarta e sexta. E aí o meu corpo fala assim, não, você não vai.
Você não tem que ouvir o seu corpo, entendeu?
Mas é que o corpo, ele é muito mais forte. Ele ganha muito mais.
Não, porque não malha. Se malhar, será mais forte ainda.
É TDAH, as funções executivas, a dopamina fraca, etc. Então a gente é muito fraco. Não tem isso, cumpade.
Você não esquece de comer, de ir no banheiro, de tomar banho, então tu não pode esquecer de malhar.
Mas é o corpo que faz isso, não é a função executiva.
Não interessa, tu não tem que ter o corpo queimando. Quem manda é sua cabeça.
Então, a minha cabeça obedece, mas o meu corpo, ele é insubordinado.
Você treinou o seu corpo pra ser insubordinado.
Então, eu sei. Mas agora que eu tenho consciência disso, eu faço as conversas da consciência com o corpo e eu falo, filha da puta, tu tem que malhar hoje. E aí, às vezes eu ganho, às vezes não, mas eu tô melhorando, Rex.
Vocês têm conversas com mais de uma parte da mente de vocês?
Não, eu tô tentando só duas, porque senão fica muito confuso.
Como assim? Eu converso com uma parte do meu corpo.
Não, isso eu tenho certeza que você conversa.
Meu
depende
Deus.
De, calma, depende do dia que eu vou treinar, entendeu? Eu vou treinar costas, eu vou conversar com as minhas costas. Eu vou treinar peitoral, vamos lá, garoto. Entendeu? A gente vai
conversar. Porque eu tenho, às vezes, umas discussões comigo mesmo, e ao mesmo tempo que eu tô discutindo comigo mesmo, eu tenho eu mesmo tentando parar essa discussão.
Ah, então tem uma terceira pessoa.
Então, isso aí é muito engraçado, que depende da cultura que você tá inserido, né?
Uhum.
De você ter corpo e consciência separados. Então, outro dia eu tava ouvindo do Naruhodo, Quem Fujioka e o Altair. Excelente podcast, inclusive.
Excelente.
Eles estavam falando de que indígenas ameríndios tinham capturado um europeu e os europeus tinham capturado alguns indígenas. E eles queriam saber, os dois tinham curiosidade de saber se o prisioneiro era igual a eles. Os europeus ficavam perguntando coisas, sei lá, eu não lembro exatamente como é que foi, mas pra saber se eles tinham alma. E pra saber se era igual, o que que os ameríndios fizeram? Mataram o europeu pra saber se decompunha igual a eles.
Ah.
Porque pra eles tava junto, tá ligado? A essência e a coisa, e até o meio ambiente, tá ligado?
Sim, entendi.
Dependendo de onde você tá, a sua percepção de consciência e corpo é diferente, né?
É, com certeza.
Se é uma coisa só com o meio ambiente, ou se é coisa separada.
Por isso que eu falei que essa parada é que eu tô fazendo é meio que um ensaio fictício pra eu organizar meus próprios pensamentos, é isso?
Cara, eu tava vendo um documentário sobre culturas diferentes, né? Sobre processos de como lidar com a morte em vários lugares diferentes do mundo e várias culturas diferentes, né? E você tem lugares no mundo em que a morte é tratada de uma maneira completamente diferente da nossa, no sentido de que todo ano você tira o corpo, exuma o corpo da pessoa, arruma aquele corpo perfeitamente e tem uma festa em volta daquele corpo. Então, tipo, o tratamento que aquelas pessoas têm em relação à morte é festejar o corpo da pessoa que faleceu e trazer ele de volta pra família.
Isso, hein? Mas aí o corpo tá todo decomposto, eles fazem essa parada?
Eles fazem uma parada tipo quase que mumificação.
Tá, eles fazem um embalsamento, tá, entendi, entendi.
É, o embalsamento faz uma mumificação do corpo e o corpo tá lá. E sempre é trazido de volta numa época festiva, tipo um Dia dos Mortos. Pô, e aí você vê, pra gente isso é uma parada, caraca, bizarro, né? Assustador.
É porque a gente não tá acostumado a pensar sobre isso, mas tipo...
Exatamente.
Na época que a gente foi começar a jogar Gano, eu comecei a ver várias coisas de morte, né? Porque eu ia jogar com a alma. Aí eu fiquei, preciso pensar sobre isso de um jeito diferente. E aí, cara, você passa um tempo pensando sobre isso e quando você vê, você tá, sei lá, dirigindo de um canto pro outro e pensando sobre a morte de um jeito diferente. Pô, como é que as pessoas se comportariam se coisa tal, tal, tal? Ah, mas e se a morte funcionasse de jeito isso? Aí se na nossa sociedade, tipo, os cemitérios não ficassem tão distantes da resto da cidade, entendeu? Não,
pô, eu moro em Botafogo, tem um...
Exato, tu certamente pensa...
Tem um aqui do lado.
A nossa sociedade, principalmente, pela religião, se trata a morte quase como que... Ah, não, a gente tá só aqui de passagem e a morte que é a parada. Você vai chegar lá depois. E aí, tipo, eu fico pensando nessa parada. Caralho, a tua expectativa na vida é morrer. Pra aí sim ir pro lugar bom.
Isso é KOTOR, cara. Essa é a alma.
Mas isso é muito individual, cara. Porque pra muitas pessoas, o afterlife, né, o pós-vida, não tá associado só com o que te espera, mas o que você fez aqui também.
Sim, sim. A vida material tem gerência nessa crença.
Não, eu digo material. É como você vive a sua vida e isso, de alguma forma, diz quão merecedor você é demais ou não, entendeu?
Mas aí é que varia. Você tem as variações do tipo, você foi uma boa pessoa, você merece o céu. Aí, dependendo da visão que você tem de morte, aí pode ser religiosa, sei lá, ou visão de vida.
Filosófica também.
Filosófica.
Todo mundo quer o clubinho. Todo mundo quer o clubinho. Se você foi bem, você vai pro clubinho dos bens. Se você for mal, você vai pro clubinho dos maus, entendeu? Todo mundo quer um clubinho. A galera quer ficar longe dos vizinhos chatos. É isso. Quero morar na eternidade longe dos chatos, entendeu?
Foi por isso que você se mudou, Alexandre?
Olha aí!
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Marcelo Massoli! Vamos para mais uma semana de mesa, canelada do Nerdcast?
Vamos, Azaghal sabático, hein? Vamos aqui substituindo.
Ah, não, tá voltando, olha aí.
Entendi.
Primeiro, Marcelo Massoli, quero falar de Ketchup Heinz Zero.
Heinz Zero?
É, Heinz Zero. Sabe aquele joguinho de celular de ser esmagadoce?
Ah, sim, aham.
Ser esmagadoce. Então, aí, a Heinz fez um joguinho pra fazer o jabá, porque é Heinz Zero, é o Crush the Sugar.
Olha! Muito bom.
Que é aquela brincadeirinha de você juntar os três açúcarzinhos no tabuleiro quando você zerar os açúcares. Então, tem link no post pra você olhar, porque tem um bônus. Se você completar, né, zerar todos os açúcares, você ganha um cupom de 20% de desconto pra você experimentar o Ketchup Heinz Zero, que tem 0% de adição de açúcares, 25% menos de sódio, só 5 calorias por colher e 100% Heinz. Isso que é importante, né, saber. Se fosse zero, mas 70% Heinz, aí ia perguntar, para, o que tem nesses 30%? Não, é 100% Heinz. hoje, Marcelo. Então, ó, vai conhecer o Crush Texuga, pega o desconto, já prova o Raio Zero pra você ver uma opção nova pra sua mesa. Tem link no post, siga as redes sociais da Raio Brasil pra conferir o Crush Texuga. E a Nerdcall está chegando, Marcelo Massoli. E você estará lá, não estará lá?
Com certeza, com
Olha
certeza.
Só, gente, é isso. Estaremos lá com o Iron Studios. Vai, a galera vai poder ver o Ozob. O Ozob tá vindo, Vamos ter notícias semana que vem. Mas olha, teremos o Ozob, que é o tabuleiro que você vai poder ver. Né? A gente vai ter gente pra explicar o jogo pra você, que você não viu, você vai ver de perto. É a caixa industrial mesmo, da fábrica. Não é protótipo.
Produto final.
É a caixa final, exatamente. A gente até hoje fez outros eventos com o Ozob que a galera viu, mas viu protótipos, né? Das minhas coisas. Você vai ver o final, o finalzão. Vai ser muito maneiro. Olha só, e além disso, teremos sorteios gostosos de status na Iron Studios. Olha só!
É, isso mesmo. Inclusive, eu separei, Alexandre, duas peças aqui emblemáticas, entendeu? Então, em uma das sessões, a gente vai premiar com a Vampira. Pira, 1 pra 10 de X-Men 97.
Meu Deus, Marcelo, é sério isso? Ai, separa uma pra mim, por favor.
E na outra sessão, a Jean Grey, 1 pra 10 de X-Men 97. Então tem a favorita do Gambit e a favorita do Wolverine. Então não. Aí fica nessa.
Cara, é isso. Então se você estiver numa das sessões, você também pode levar pra casa uma estátua da Iron Studios 1 pra 10 de X-Men 97. Vampira e Jean Grey estarão lá. Olha, vai levar pra casa.
Exato. E tem também, fiquei sabendo que tem cadeira premiada. Então, nas sessões também vai ter lá um jeito de... Vai ter um sorteio de acordo com a cadeira que você tiver sentado, né?
Aham, aham.
A mecânica eu não sei como vai ser, que aí é da produção...
Não conta a mecânica ainda, não.
Não sei qual que é a mecânica. Mas também tem peças lá que a gente mandou também pra fazer parte deste kit.
Gente, dia 20 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, a Nerdcon vai ser foda demais. Vão ser duas sessões de 2 horas cada de Nerdcast ao vivo. Você é um ingresso por sessão, né? Então a primeira sessão, aqui comprou o ingresso, já está esgotada, já faz tempo. E a segunda sessão está com o ingresso à venda.
Ainda dá tempo, então.
Ainda dá tempo pra você, ó, vai concorrer à estátua da Iron Studios aqui. Mas é muito maneiro. O ingresso também vai te dar um kit com um monte de mimos maravilhosos da Nerdcon. Você pode pagar meia, escolhendo a meia entrada social, exatamente, é só você levar um livro em bom estado pra doar no dia que você paga meia.
Vem uns pins, né? Tem uns pins, uns kits de pin.
Tem pin, tem adesivo, tem o dado da galera do Mago dos Dados, tem o D20 exclusivo da Nerdcon, que o número 20, vez do 20, né? O Double Damage é a mãozinha do Vida Longa e Próspera, né? De Power, é isso aí. Vem com a caixinha personalizada, o livreto de sabedorias, pérolas, migalhas de sabedorias do Sr. K. Não é pérolas, migalhas.
Migalhas.
Contente-se com as migalhas.
São pérolas, mas são migalhas.
São migalhas. São migalhas, exatamente. Tudo isso vem no kit com o seu ingresso. Você chega lá, ó, paga a minha entrada social, leva o livro lá, você dá o livro e você recebe o kit quando você chegar lá, e vai ser muito maneiro, porque além da nossa sessão de Nerdcast ao vivo, a gente vai ter o pré-show do Marcelinho das duas sessões. Vai ser muito maneiro. Você vai poder conversar com o Marcelinho lá ao vivo no palco. Vai ser muito maneiro. E, cara, um monte de atrações no foyer. Vai ter Juan Caloto, você vai poder, ó, lançando a birita, o Moonshine oficial de Widowwood do Nerdcast RPG Western. Juan Caloto estará vendendo lá o lançamento. Vai levar pra casa. Vai levar a mochila grande.
Fiquei sabendo que vai ter no camarim pra gente ficar tomando antes também. Ó, bom, a gente,
com moderação, vai ter. Mas olha, vai ter Príncipe Vidani com o JNEC lá fazendo vinhetas ao vivo pra você. Pô, não é só o Marcelo Bassoli que tem essa vinheta maravilhosa aqui, ó.
Marcelo Bassoli.
Você vai poder pedir pro Vidani fazer, você vai levar pra casa personalizada a sua vinheta sonora maravilhosa. Cara, muita coisa, a roda dos artistas. Você vai poder comprar quadrinhos, print, pegar autógrafo com o Fabiabu, com a Karen Soarelli, Jambô vai estar lá, vai ter sessão de RPG. Cara, vai ser um eventaço. Vai ser um evento.
Seven Kings
estará lá de food truck pra você provar, você que nunca provou. Cara, vai ser um momento de conexão muito foda com a comunidade Jovem Nerd. É um evento pra comunidade Jovem Nerd. Jovem Nerd. A gente tá comemorando esse ano 20 anos de Nerdcast, cara. Então não é pouca coisa não, cara. Vai ser muito especial. Vai lá, porque tem coisas que só acontecem ao vivo, massa.
Exato, exato. E vai ficar por lá,
hein? Uau, olha aí. Nerdcom.com.br, entra lá, compra o seu ingresso. A gente se vê dia 20 de setembro! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
30 minutos e 25 pautas anotadas.
Quero agradecer aos 10 que doaram sangue, salvaram vidas, Felipe Bastiani, Lemer Fachin, Cauê Foro. Muito obrigado, galera. E pedidos de doação de sangue nominais são sempre urgentes para Isadora Alves Gomes, no Hospital Copa Dó, no Rio de Janeiro. E outro para Aline Braga Rodrigues, no Grupo Pulsa, em Barro Preto, Belo Horizonte. Quem puder ajudar é sempre urgente. Vai lá nesses lugares. Tem informações aí no post. E doa sangue, tira uma selfie, manda aqui para nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente toda semana gosta de agradecer e na galera doar sangue, porque você salva vidas. Muito, muito obrigado, galera. Tiago Peixoto, 31 anos, especialista em RH, não falou a cidade. Vamos lá.
Pera aí, ó, Alexandre, antes da gente começar aqui, antes do e-mail, eu só queria dizer, Brasil, I'm devastated, porque eu esqueci...
O quê?
A gente esqueceu, né? Não fui só eu, a gente esqueceu o nosso... Era um bando, né? Não era um grupo de Nerdcast, era um bando, tinham muitas pessoas, e a gente esqueceu dois filmes que eu queria pelo menos citar aqui.
Ah, não! Vai esticar aí o 99, tá bom, vamos lá.
Deixa eu só citar, que é dois filmes que eu gosto muito, inclusive.
Chega.
O primeiro é O Troco.
Sim! Caraca! O Troco, muito bom. Payback.
Payback com Mel Gibson.
Do you see me reaching for my fucking wallet? Caraca, cara. É o quanto eu gosto desse filme. Caraca, eu não acredito.
É muito foda. Maria Bello, Lucy Liu. Puta, esse filme é foda demais.
Puta, exatamente. Falecido Mel Gibson.
Tem a cena do isqueiro, que ele pede um isqueiro pro cara. Aí o cara bate assim e fala, porra, não tenho, né? Ele, então pra que você serve? Pum, mata o cara. Muito foda. E um filme que é excelente, que chama Um Domingo Qualquer.
Nossa, é de 99.
Al Pacino, técnico de futebol americano. Cara, esse filme é demais. Ele dá um discurso no vestiário lá num dado momento que é fantástico.
É, famoso.
Então assim, ó, se vocês não viram esses filmes também, galera que fez lista aí, né? Eu vi que a galera fez lista de todos os filmes que a gente citou e tal. Acrescentem esses dois aí, porque vale a pena demais.
Porra, bom demais. Ah, muito bom, muito bom. Bom, o Thiago Peixoto fala aqui. Aqui, ó, há anos penso em mandar e-mails para diversos Nerdcasts, mas o último sobre cinema de 1999 tocou em um ponto que eu acho realmente necessário falar. O final de Clube da Luta. Olha aí.
Certo.
Eu assisti o filme na adolescência, em 2011, e, como todos os meus amigos, achei a história incrível e via no Tyler Durden uma figura anárquica e inspiradora. Um símbolo de todos os sentimentos caóticos que um adolescente de classe média cronicamente online sente. Alguns anos depois, eu li o livro e achei tudo muito esquisito, com descrições explícitas de Tyler Durden nu, suado, ele conhece o narrador na praia de nudismo, não num avião. E o final diferente e tudo mais. A conclusão óbvia era, o filme era melhor. Porém, uma coisa que mudou todo o meu entendimento do filme foi, anos depois, perceber que o meu melhor amigo na época, e que vivia pelos preceitos do Clube da Luta, seja lá o que significa isso, né?
Porra, o que quer dizer isso, né, cara?
Estava o tempo todo imerso nessa cultura redpilada da internet.
Rapaz, aí misturou Matrix junto também, então, né, que já veio.
É foda. Foram anos ouvindo ele replicar os discursos de 4chan, expressões que hoje entendo como detestáveis. Tratar mulheres tal qual um incel e eu passava mais pano que o pica-pau no navio, por achar que aquilo não era nada demais, só bravata de adolescente caótico e neutro. Tudo menos neutro, né, meu amigo?
É, que é foda. Quando é um grande amigo, né?
Tu fica assim, puta.
É difícil, cara, no começo é difícil. Aí tem uma hora que você larga a mão mesmo, mas não...
É, pois é.
Demora, às vezes demora.
Pois bem, com tudo que aconteceu da pandemia pra cá, acabei entendendo tudo de ruim no discurso dele e vendo como isso fazia parte de uma cultura extremamente misógina e tóxica até pra nós, homens. E me afastei dele. Olha, é isso. Essa parada que todo mundo fala, inclusive as mulheres, que o patriarcado, ele fode de todo mundo, incluindo os homens também. Esses homens, esses red pillars, essa galera é uma galera toda fodida pelo patriarcado. Eles nunca se sentiram plenos, bem, eles estão sempre putos com alguma coisa, não sabe? Eles não conseguem entender que essa cultura destrói eles também, cara. É uma cultura destrutiva para a humanidade como um todo, cara. O patriarcado, cara. Puta que me pariu. E o oposto do patriarcado não é um mundo onde as mulheres dominam os homens com a mesma toxicidade que os homens dominam as mulheres. Não é. É um mundo de igualdade, gente. Pelo amor de Deus. É isso, cara. Mas aí, bom, aí vocês perguntam, o que esse grande parêntese tem a ver com o cultuado filme de 1999? Tudo. Quando você lê o livro, com esses assuntos atuais na cabeça, misoginia, red pill, etc., fica muito mais gritante como ele é uma sátira, justamente dessa visão de mundo que sempre existiu. As descrições homoeróticas que o narrador faz do Tyler Durden são um culto a, ele bota, entre aspas, os homens alfas cheios de testosterona, né? E o final é a ironia máxima de tudo isso. Ao longo do livro, o narrador diz que o Tyler sempre gostou de fazer bombas com parafina, mas o narrador achava a parafina péssima porque nem sempre explodia. Aí, quando o narrador segura a mão da Marla e espera a explosão, nada acontece. Ha! Então ele se toca que o Tyler, como sempre, usou parafina. Isso é o autor, aí ele diz, na minha visão, dizendo, essa cultura misógina e machista é uma idiotice de gente burra.
É, cara, esse filme, assim, é por. A gente comentou, eu lembro, a gente comentou, acho que na primeira parte dos anos 90, que existia um problema. Deve existir ainda, né? Mas assim, ele comentou aqui que ele viu também na adolescência e tal, né? Às vezes, quando a gente vê um filme antes dele estar pronto, da gente estar pronto pro filme.
Exato, é.
A gente pega, ou a gente não pega a mensagem, ou a gente pega ela de uma forma ruim, ou.
Ou superficial, essas coisas.
Ainda mais quando é um filme sátira. Nem sempre a gente entende essa sátira, né? Mesmo aquele, o final, se você for pensar, é uma crítica também quando as coisas explodem, que eles explodem os centros financeiros, como se você explodir o prédio de um banco, você estivesse acabando com o capitalismo.
É, grande merda. Não vai acabar com a parada. Né? É uma revolta contra o sistema completamente distorcida, né? Tipo assim, ah, você vai destruir um prédio, tu vai achar que vai acabar com a parada? Não vai, brother. Tu é burro.
Exatamente. Então, a ironia tá aí também, né? E mostrar que nem eles tinham uma ideia direito de como fazer a parada, né? Então...
Não, pois é. Mas assim, o final do filme, como você interpretou, mesmo as bombas não falhando, é justamente ela tem uma outra camada de entendimento que você trouxe, né? Tipo assim, ingênuo da sua parte. Mesmo que você tá, né, destruindo um prédio, é isso. É a mesma coisa que a bomba não explodir, né? É uma luta inútil contra o sistema. É um enxuga-gelo de gente que não entendeu o que tá acontecendo ao seu redor, né? Só tá reagindo, né?
Uhum.
Aí ele continua aqui. Com essa constatação, eu passei a achar o filme, mesmo que uma obra de arte áudio visual incontestável, algo que subverteu a mensagem final do livro por fazer com que o plano do Project Mayhem funcionasse, o que faz com que o filme, de certa forma, agrade mais o público que deveria ter se sentido ofendido, algo próximo de admirarem o Homelander. Então, mas aí, como falei, você pode até interpretar, né, essa parada de, ah, não adianta nada nem destruir os prédios, porque pro filme, pra uma obra audiovisual, os prédios caindo no final é muito impactante.
Uhum.
E a frase é boa, com a música e tal, você me conheceu num momento muito louco da minha vida, o cara tá derrubando prédio, sabe?
É uma adaptação, né?
É uma adaptação, é impactante, mas você não precisa, a mensagem do final do livro não precisa ser necessariamente subvertida por causa disso, entendeu? Você pode manter.
É, porque, de novo, é o que a gente acabou de falar, não quer dizer que porque os prédios explodiram que o projeto funcionou, tipo assim...
Que funcionou, exatamente, é.
Funcionou pra quem? O que que resolveu, né? Qual problema foi resolvido?
Exatamente, só na cabeça de maluco dele, cara.
Exatamente. Alexandre Lavrador, 42 anos, analista de sistemas e CEO do Flogão.com.
Olha aí.
Depois do último Nerdcast, fiquei pensando em uma interpretação que talvez explique porque tanta gente ainda parece não entender Matrix completamente. Olha o Platão aí, lá a gente falou que não tinha o Platão, mas ele veio. Segundo Platão, talvez a Matrix seja o mundo real. A ideia parece absurda à primeira vista, principalmente porque estamos acostumados a interpretar o filme pela oposição entre o mundo verdadeiro e a simulação. Mas Platão era um idealista. Para ele, o mundo material, aquilo que tocamos, experimentamos pelos sentidos, não era a realidade mais verdadeira. A verdadeira realidade estaria no mundo das ideias, das formas perfeitas e abstratas, a cadeira real é a cadeira que está na cabeça do artesão.
É, aquele negócio do... O que, que é a cadeira? É, a cadeira é um monte de... Você, né, junta um monte de madeira, por exemplo, fazendo uma cadeira de madeira, né? Aí cola e prega elas juntas e aí você forma a cadeira. Mas aquilo não é uma cadeira, né? Aquilo são materiais arrumados de uma forma que pra gente tem uma função, né?
Uhum, sim.
Então, a cadeira não existe no mundo material. A cadeira é uma ideia.
Sim.
Entendeu? É isso que é foda. A cadeira é uma ideia e aí a gente espelha essa ideia materializando ela com madeiras, com materiais, com, né, com matéria, né? Então, mas a cadeira jamais existirá no mundo real se ela não existir antes no mundo das ideias, né? Essa é a parada. Se é que eu entendi aqui o Platão de balcão de bar.
Não, acho que é exatamente isso aí. Não, e é uma cadeira porque você enxerga ela como uma cadeira, né?
Sim, perfeitamente, com certeza. Né?
A pequena sereia enxergava o garfo como um pente, né?
Um pente, então, exatamente.
Zion seria literalmente a caverna de Platão, um mundo com explicações absurdas, feito de projeções do mundo real, a Matrix. Morpheus representa a fé cega na caverna. E aí vem a parte engraçada. Toda vez que eu tento explicar essa interpretação para alguém que, na minha opinião, ainda não entendeu Matrix até hoje, a pessoa tenta me calar, me interromper ou simplesmente diz que estou viajando. O que é exatamente o que acontece no mito da caverna.
Nossa, olha aí.
A gente podia ter feito isso. Não, você tá viajando. Podia ter feito isso.
Caralho, é uma viagem esse cara.
Platão descreve pessoas presas, acostumadas a enxergar apenas sombras e convencidas de que aquelas sombras são a realidade. Quando alguém sai da caverna, conhece outra realidade e volta para contar o que viu. Os outros não querem ouvir. Pelo contrário, rejeitam a ideia e podem até querer eliminar aquele que tentou mostrar algo diferente. Então, talvez a maior ironia seja essa. Quando tento explicar que, filosoficamente, Matrix pode ser o mundo real, as pessoas reagem exatamente como os prisioneiros da caverna. Ou seja, talvez eu seja apenas mais um maluco tentando explicar Matrix para pessoas que ainda estão olhando para as sombras na parede. Abraço, sou fã desde 2009 e fui vítima da campanha Contínuo do Nerdcast para três amigos.
Oh, que beleza!
Caraca, porra, das antigas,
tamo junto
mesmo.
Demais! Valeu, meu xará! Porra, muito bom!
Mas, cara, o grande lance de Matrix é exatamente isso. Faz 27 anos e a gente ainda fala do filme.
É, cara.
Descobre coisas e tem ideias e cada um... Enfim, é muito rico mesmo, cara. É uma parada...
É um clássico eterno no cinema, cara. É isso. Agora um e-mail do nosso especial de 20 anos de Nerdcast, onde os nerds mandam aqui sempre uma história onde o Nerdcast, né, fez parte da vida da pessoa. Em algum momento desses 20 anos, a gente tá adorando ler essas histórias. Esse é da Natália Barbiero, 37 anos, analista de comunicação em São Paulo, capital. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Eu e meu esposo, Diego, somos super fãs. Abraço, Diego, de vocês e queria registrar esse carinho nos 20 anos de Nerdcast. Obrigado, gente. Foi ele que me apresentou o programa, quando ainda éramos apenas amigos, e no começo eu achei que não ia gostar, mas alguns Nerdcasts de história depois, eu já estava conectado com esse universo e adorando ouvir o podcast.
Olha o chaveco do cara, o chaveco foi o Nerdcast.
Chavecando com o Nerdcast, brother, olha, tô te vendo. Minha paixão se consolidou com os episódios com a participação da portuguesa Senhora Jovem Nerd, como o de Dia dos Namorados, um dos meus preferidos, e o isso é coisa de fudido, meu Deus do céu. Mas nas últimas semanas acompanhamos as histórias incríveis de ouvintes, mas queremos representar aqueles que foram impactados nas pequenas coisas. Várias de nossas falas, principalmente entre eu e meu esposo, remetem a vocês, como correr atrás do ônibus, lembrando a história de Avenida, dizendo, corre, fudido! Que beleza. Ou ainda postar na Mega Sena, soando com os milhões do Sr. K. Ai, que gostoso isso, gente. Eu também, a gente vê um filme ou qualquer coisa assim, que marca a vida pra sempre. Outro dia, a gente acho que foi ano passado, ele tava falando com o Sato Mello, né? Por causa do Alto 2, né? Que ele tava lá na CCXP, etc.
Sim.
E aí ele tava lembrando que a Andrea, até hoje, chama, né? Quando chamava, principalmente a cachorra da época, de... A minha cachorra! Essa sabe, era uma coisa muito foda, cara. Denise Fraga nunca esqueceu. Então a gente leva essas coisas pra vida. Muito legal que ela tenha essas coisinhas do Nerdcast.
É, mas cara, outro dia a gente falou, né, do o Falha na Matrix, né, que a gente tava brincando aqui até no filme. Mas tem frase do Nerdcast, tipo, mesmo outro dia quando perderam a minha mala no aeroporto, eu fiquei pensando, puta, viajar é se fuder mesmo.
Viajar é se fuder.
Viajar é se fuder. Tem coisas que marcaram demais.
Bom, aí, ela continua aqui. Além disso, o Nerdcast nos permitiu conhecer outras pessoas que fazem diferença em nosso aprendizado, como o Átila e o Altair de Souza. Ah, sim, com certeza. Temos uma filha de 3 anos que se chama Gisele, olha aí. Uma das primeiras referências de que lembramos ao pensar em nomes foi por conta da Piccolo. Olha aí, obrigado,
gente. Caraca, tipo a Calice, né? Já tava inspirando nomes.
Olha aí, muito bom. Pensamos em muitas outras possibilidades, mas no final venceu aqueles que ambos gostavam. Eu já tinha ouvido vocês dizerem tantas vezes de forma tão carinhosa. Ah, que amor, gente.
Né, se fosse raiz mesmo, chamava de Piccolo, desculpa.
Não, pô, mas aí o apelido é muito único, né? Mas um beijo pra Gisele de vocês. Ah, olha só. Obrigado por fazerem parte da nossa história, despertarem novos conhecimentos e interesses e nos divertirem em momentos difíceis ou tediosos. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. Temos orgulho em acompanhar essa incrível trajetória. Muito obrigado. Vocês que merecem. Esse ano comemoraremos 7 anos de casado. Parabéns. No dia 21 de setembro. Olha, o dia seguinte da Nerdcon. E decidimos que o nosso presente conjunto será ir na Nerdcon.
Olha aí, rapaz.
Olha que... Não, eu quero dar um abraço em vocês, gente. Pelo amor de Deus.
Porra, muito legal.
Já compramos os ingressos, estamos ansiosos. Que venham muitos anos de sucesso, aprendizado e risadas com vocês. Ai, um beijo, adorei, gente. Obrigado mesmo. Um beijo, a gente se vê lá. A gente não esquece, já tá vendo. Segunda sessão tá vendo em nerdcon.com.br. Vai lá que vai ser um dia muito, muito especial. Quero ver vocês lá, gente. Beijos!
Sobre o que o Alexandre falou, depois eu vou passar pra vocês o link, eu achei bem interessante, que eles fizeram um estudo com certas crianças pra tentar entender como é que funcionava a preguiça de cada um, a vontade de não querer fazer certas coisas e tudo mais. E aí o que eles fizeram foi tipo assim, se você fosse o Batman por um dia, e aí eles botaram as crianças com roupinhas de Batman e tal.
É real isso,
as crianças começaram a realmente se dedicar a fazer as coisas por vontade própria, porque pra eles não estavam fazendo como se eles fossem o Paulinho, o Pedrinho, eles estavam fazendo como se eles fossem o Batman. Então eles criavam uma determinação na cabeça deles pra fazer aquilo acontecer.
É, acho que eu vi isso, pode crer.
Então, Alexandre, quando você quiser malhar, vire o Batman.
Aí.
É simples.
Segunda, quarta e sexta tem que acordar falando I'm Batman.
Tem que falar consigo mesmo falando a gente, tem que considerar seus vários lados.
Tem que ser um grupo, tem que ser, porque senão fica muito individualizado, né? O corpo, eu tenho que bajular o corpo.
Essa conversa aqui, a gente tá do corpo, da mente, será que um médico ele separa em mais partes? Sei lá, ah, este aqui é que nem o Tyler Dander, né? Tipo, esse aqui é o meu baço, este aqui é o meu pâncreas, este aqui é o meu rim.
Gente, eu falo frequentemente, nossa, hoje é meu diagnóstico, né? Eu falo frequentemente com a minha coluna, pô, hoje em dia. Que eu digo assim, ô, vai ficar tudo bem. Às vezes eu dou umas batidinhas assim nas minhas costas. Eu fico, calma, tá tudo bem. E eu fico falando pra mim mesmo assim, não machucou, não, tá tudo bem. Meu Deus!
Esse Nerdcast ia ser sem pauta, mas é pauta psiquiatria, né? Psiquiatria.
Não são todos!
O que o trauma não faz, né?
Mas,
agora
cara,
que você,
é
agora que você falou, isso. Tucano, eu tenho um trauma com leg press, por exemplo.
É, com toda razão.
Você já contou isso publicamente?
Não, eu acho que não.
Não, acho que não também.
Você tá pronto pra contar isso publicamente?
Ué, por que não estaria?
Porque você falou na época, não conta pra ninguém essa porra!
Não, porque
você acabou de dizer que tem trauma.
Vamos lá. Eu vou explicar o porquê. Porque eu nunca gostei daquela coisa de autopiedade, entendeu? Tipo assim, você se machucar e ficar filmando você machucado em casa, tomando vacina, remédio na veia. Eu sempre achei isso meio over um pouco, entendeu?
O Rex virou as pernas do lado do avesso, do lado contrário, no leg press, maluco.
Não, que exagero, Alexandre. Não foi isso, não.
Virou curupira?
Virou curupira!
Seguinte, eu tava fazendo o leg press. E aí, eu já tava com os dois joelhos bem machucados, mas eu, né, me automedicando. Não façam isso, crianças.
Não façam isso.
É, eu tava usando muito anti-inflamatório pra não sentir dor.
Ai, cara, não acredito.
E aí, quando eu fui fazer o leg press e eu desci o peso, o tendão do quadríceps patelar da perna esteira estourou por completo. E aí, todo o peso foi pra perna direita e estourou todo da da direita na sequência. Então foi...
Ai, que dor que foi. Que
só que eu não senti dor nenhuma. Eu só vi meu joelho fazendo assim, dando um estalo, um estalão. E aí a máquina desceu e bateu na trava, né? Aí eu falei, puta merda, desloquei o joelho, né? Pensei. Aí eu fui tentar ficar em pé, não conseguia. Cheguei no hospital, fizeram um ultrassom lá comigo e falaram que foi rompimento total dos dois.
Nossa senhora.
Aí eu ia operar no dia seguinte. Aí eu operei, fiquei um mês internado no hospital.
E aí falou, não fala pra ninguém, que eu tava no hospital.
Fisioterapia por um ano e meio.
Um ano e meio? Já tem um ano e meio?
Já tem 2 anos. Agosto agora fez 2 anos.
Cara, o Rex sabe guardar o segredo, eu vou te contar, hein?
Ele sabe, ele é bom.
Eu sabia, porque o Rex contou pra mim, pro Dave na época, mas falou, não conta pra ninguém, eu não posso ser visto como fraco.
Porque na época a gente tava trabalhando, tinha aquela coisa de viagem acontecer e tudo mais. E eu falei, cara, não vou conseguir, porque eu tô com as pernas paradas aqui.
Tu virou um tiranossauro Rex, é isso?
O Rex, qual o peso que tava, você sabe? Você
nem era lembra? Muito não, cara. Eu tava com 520 quilos.
Vai se fuder.
Rex, vai embora dessa...
Ah, Rex, você é muito... Não é muito, não. Era 1/2 tonelada.
Eu conto pra vocês, é pouco. Eu conto pra galera da Malhação, assim, cara, só com isso? Porra, já levantei 700, porra.
Rex, pelo amor de Deus.
Então evita a galera da Malhação, cara. Porque eles estão fazendo isso. Ah.
Caralho, 500.
Por que tu tá tomando anti-inflamatório com dor e indo treinar? Tu não tem mais idade de ser burro, não, Rex? Não pode, não.
Eu tinha que treinar e meu corpo não me obedece. Já que ele não me obedece, eu tenho que induzir ele a me obedecer, entendeu? Você tá sentindo dor? Não vamos sentir dor. Foi aí que eu me fudi.
Catiuxa, eu tenho um medo pelo Rex, que é o seguinte.
Eu tenho tantos medos pelo Rex, eu não consigo te dizer.
Eu vou dizer qual é a minha esperança e depois qual é o meu medo. A minha esperança é que o Rex, esse cara de academia, que é completamente fora da curva, da cultura geral de academia. Sabe qual é?
É verdade.
Não preciso nem explicar. É o Rex, é o nosso Rex, é o nosso nerd, o nerd mais forte do mundo. Essa é a minha esperança. O meu medo é que existe um outro Rex que a gente não conhece, que é o Rex da academia. E que esse Rex é o Rex, entendeu? Com a máscara.
Será que a gente não conhece ou será que a gente só tá querendo fingir que não conhece?
Momento psicologia, Tucano.
Porque não é possível.
Entramos na parte do fragmentado, né?
Exatamente. É isso aí. Caralho, o Nerdcast fragmentado, mano.
Eu vou levantar aqui meus Bob Goods e vou fazer teste Rorschach aqui com vocês agora. Academia é um negócio
Eu tô procurando aqui, tô tentando achar aqui também algum distúrbio pra eu nem me enturmar com vocês. Eu tô muito fora, gente.
Agora que você falou, Tucano, eu tenho um distúrbio de imagem, por exemplo.
Distúrbio de imagem?
Distúrbio de imagem.
Como assim?
Vigorexia?
Assim, é. Ah, sim. Por exemplo, eu me olho e eu falo assim, cara, não tô o suficiente, não tô grande o suficiente, não tô com a massa mais suficiente.
Tô muito pequeno, né?
Puta merda.
É, cara, porque a gente se vê todo dia, então tipo, a gente não tem a diferença.
Sim, é um transtorno alimentar.
Vigorexia.
Ah, é?
Você não se enxerga como você é.
Sim, é um transtorno alimentar, real.
Não, não é um transtorno alimentar. Vigorexia não é um transtorno alimentar. Não, não é. Vigorexia é um transtorno de imagem.
É um transtorno de imagem, sim, mas muitas vezes...
E não se enxerga daquela forma, por exemplo. É mais associado,
inclusive, com
a... É verdade, o transtorno alimentar é ortorexia, que normalmente vem junto com a vigorexia.
É uma consequência. Não tem um transtorno alimentar nenhum, não. Eu como que nem um boi todo dia, 4 refeições, 5 refeições por dia.
Não, você não tem transtorno alimentar. Você mostra a sua comida pra gente, a gente que fica com transtorno.
A gente fica transformado, de fato.
Caraca, maluco.
Por que a gente tá com uma pauta tão bad vibes, né, cara? Eu abri meu grupo aqui comigo mesmo, não tem nada bad vibes. Tem tipo assim, arara, fecha registro hidráulico e deixa terminal de ônibus sem água. Não é triste isso, não é pra ser triste.
Isso é pauta do Vortex?
É.
Tá falando sério?
Festa em Santa Catarina promete sugar daddies ricos, mas homens não aparecem e mulheres ficam no prejuízo. É isso que tá no meu grupo.
Ai, caraca.
Tá tendo uma escassez de sugar daddy no mercado, galera.
Caralho. Eu tenho uma boa também aqui na minha pauta, que é... Vocês cantam o parabéns pra você em 3 tempos ou em 4 tempos?
Como assim? Como é que é a diferença?
Canta aí, você.
Parabéns pra você nessa data que muitas felicidades.
Isso, tem gente que canta. Parabéns pra você.
Ah, é verdade.
Eu canto em 4, acabei de descobrir.
Querida. Que é esticando as últimas sílabas.
Eu já tive nessas variações, mas acho que a gente sempre que puxa vai no compasso de 4 tempos.
Caraca, eu vi umas pessoas cantando parabéns pra você. Totalmente diferente um dia desse. Eu tive um impulso assassino, cara.
Como? Assim? Você ouviu assim no Três Compassos?
Não. Era, eles, tipo, mudaram a música do Parabéns Pra Você e por algum motivo, naquele momento, aquilo me revoltou. E por que vocês querem ser tão diferentes?
Não, tem outras variações, sem ser a da Xuxa.
Não era o Chegou a Hora de Apagar as Velinhas, Vamos
Isso aí é do Carequinha.
Aquela musiquinha.
Ah, é verdade.
Essa música é do Palhaço Carequinha.
Parabéns.
Caralho.
Parabéns.
Pelo seu aniversário.
Parabéns. Caraca, que flashback, puta merda.
Caralho, Tucano.
Que verdade. Os anjos digam amém. Tem uma parada dessa aí.
Cara, pra mim, a melhor música de parabéns é daquele filme do Novo Ano do Imperador. Lembra? Aquela assim, feliz aniversário, que tudo seja azul. Tem muita gente fina, bacana pra chuchu.
Peraí, mas isso precede o Novo Ano do Imperador. Isso foi colocado na localização da dublagem. Essa música existe também, uma variação do...
Eu só conheço. Conheci pelo Novo Ano do Imperador.
Não, a Agatha cantava isso desde sempre, eu acho. Tu maluca?
Porque ela deve ter visto o filme, Novo Ano do Imperador.
Não, mas eu acho que desde antes, brother.
Vocês conhecem a do Palavra Cantada?
Ela deve conhecer qualquer coisa de música.
Qual? Pô.
Eles são hipnotizadores de criança, né?
Tá, caraca.
Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante.
Essa música é minha.
Tamanho de um elefante. É que hoje é o meu aniversário. E quando chega meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior.
Ei, que música legal, cara!
Não é legal.
Essa eu nunca ouvi.
É legal, sim!
Mas não vai pegar.
Aqui o Rex vai pegar.
Essa música não, Alexandre, pra ele mesmo, desculpa, todo dia ele estaria bem.
Não é que não vai pegar, já pegou. Só não pegou porque você passou da idade.
É verdade.
As crianças adoram.
Não, mas você tá ouvindo, olha só. Mas tá tocando nas festas de aniversário da comunidade toda?
Não, Palavra Cantada é antigo, né, cara? Palavra Cantada é pré-bita.
É pré-bita, não pegou.
Pegou na época. É pré-bita, pegou na época.
É que você pode dizer que pegou, eu tenho uma outra... nível de comparação do que é uma nova música de aniversário pegar. Porque é uma lenda, que eu não sei se é verdade, mas dizem, é uma lenda que eu ouvi. A Xuxa tava fazendo seus discos de ouro, tá do disco de ouro, Sullivan Massada, a gente já sabe, os maiores compositores, os maiores dessas músicas do Brasil, fizeram a carreira da Xuxa musical. Só disco de ouro, de platino, caralho. E aí, a lenda, que deve ser lenda mesmo, não deve ser verdade, mas a lenda que diz é que nos bastidores, assim, porra, Sullivan Massada, os caras são foda, tudo que eles fazem com a Xuxa é ouro. É ouro, os caras não tem como errar, os caras não erram. E aí, tipo assim, só existe uma parada que esses caras não conseguem fazer mais sucesso, que é tipo fazer uma música que faça mais sucesso que o Parabéns Pra Você. E aí, tipo assim, eles, challenge accepted. E aí, cara, eles fizeram o Parabéns da Xuxa e essa porra enterrou, por toda a década de 80, 90, 2000, enterrou a música nas festas de criança, o Parabéns original. Podia até ter o Parabéns original, mas aí alguém me dava play no DVD, no cassete, e aí começava a música da Xuxa e todo mundo cantava.
Cara, qual foi o Parabéns da Xuxa?
Hoje vai ser uma festa.
Hoje é o seu dia. Aqui
Alexandre. Dia mais feliz. Se pra você o parâmetro de pegar ou não é a Xuxa, então nada pegou. Nada pegou. Nem o Carequinha. É só Parabéns Pra Você e a Xuxa.
O Carequinha foi um ensaio, porque o Carequinha saiu um pouco da bolha, que a gente nem lembrava. Lembrava da música e não lembrava que era do Carequinha. A da Xuxa dominou. Não tem nada igual.
Não, mas não tem. Igual a Xuxa, não tem.
É, da Xuxa tem até hoje, cara. Até hoje ainda tem aniversário de criança que toca a Xuxa. Impressionante,
cara.
Tem. As crianças cantam.
As pessoas nem sabem quem é a Xuxa, mas
estão cantando o parabéns dela.
E ainda tem um lobby do Guaraná Antártico aí que eu tenho certeza que ele falou assim, é bolo e Guaraná. Fala Guaraná, porque todo mundo bebe Coca-Cola, fala aniversário, associa com o Guaraná. Tenho certeza que essa porra foi também encomendada.
Não duvido, cara, não duvido.
Não, porque Guaraná, você não precisa falar qual é a marca. Se você falar Coca, é a Coca.
Não, eu sei.
É Guaraná pode ser Antártica, tá aí. Pode ser qualquer. É, pode ser o Xarope.
Tá aí, Antártica, tia Brahma.
Caraca, é um absurdo que eu esteja aqui acreditando no lobby e você, Tucano, não.
Alexandre, você lembra do Guaraná Skol?
Cara, que verdade. Ah?
Quase não.
Era uma garrafa, tipo uma garrafa de cerveja, só que long neck, assim, pequenininha.
Sim, sim.
Aí tinha Guaraná Skol, Guaraná Brahma, Guaraná Taí. O Guaraná Taí
eu lembro.
Era o único que tinha uma garrafa diferentinha.
É, tinha 2 toneladas de açúcar, né?
E o Guaraná Antártica vinha escrito champanhe, não sei por quê.
Porque ele parecia um champanhe, é isso. se ele era aquela...
Era produzido em champanhe, o que é isso?
Devia ser, cara, era qualquer coisa.
É, porque o champanhe não tem esse nome, porque é da
era
região.
Era um DOCG, né?
É da região, então. O champanhe tem esse nome.
Denominação de origem controlada e garantida.
Exato, filho, Guaraná champanhe, que porra é essa, cara?
É, tinha o biscoito de champanhe, né? Tinha o biscoito de champanhe também.
Biscoito de champanhe tem champanhe. Eu vi
e
lá
é de
em champanhe. Eu fui em Rams.
Não, sério?
Tem, sério.
Mas em champanhe, todos os biscoitos são champanhe.
Não, mas os biscoitos champanhe do nosso pavê no Brasil, nem fudendo, tem o champanhe original.
É para... Não, mas ele é baseado... É a mesma coisa, é o tipo champanhe.
Que é um tipo ruim de biscoito. É um tipo ruim de biscoito.
Você é uma detratora do biscoito champanhe?
Só, cara. Ele parece muito gostoso. Eu acho que o único jeito que ele brilha é em tiramisu.
Tem um ponto importante.
Ah, então a diferença que faz é a cafeína que faz a diferença,
é
isso?
É, eu acho que ele tem uma textura esponjosa boa pra tiramisu especificamente.
É, inclusive é o que eu ia falar. Originalmente, o pavê é com bolacha maisena.
Maria. É, então.
Isso.
É, com maisena.
E o champanhe é o do tiramisu.
Ah, mas eu já comi muito pavê com biscoito de champanhe.
Mas eu lembro que o biscoito de champanhe era usado pra fazer o pavê só em época muito especial, assim. Tipo assim, ó.
É, então, Natal, mas aí deixa o pavê pior, cara.
Era só biscoito Maria.
Exato, mas fica muito mais gostoso com biscoito Maria. O lance do biscoito de champanhe é que ele vem em uma época especial em que as coisas prometem ser gostosas, que são as festas de fim de ano. E aí ele vem em uma caixa que é muito bonita e muito arrumada. Aí você abre e ele tem uma embalagem, tipo, ele não parece um biscoito comum. Ele vem dentro daquelas embalagens de plástico que ele parece um produto premium, sabe? Tipo, ah, divididinho, assim, de, sabe? Tem várias linhazinhas. Não, várias linhazinhas, assim, com os biscoitos e tal. Aí você tira, come, e ele é qualquer porra, assim, ele, né?
A Kat lembrou bem, porque eu lembro que vinha pouco, você tinha que, pra fazer um pavê, você tinha que comprar umas quatro caixas pra fazer.
E era carão. E tipo,
era caro. É caro.
Porque pra mim, é sabe qual é? O biscoito de champanhe, ele finge ser o que aqueles biscoitos amanteigados e que vivem naquelas caixas que, na verdade, são caixas de costura, são na realidade.
Caixa de lata, né?
Exato. Lata. Aqueles biscoitos de lata, eles entregam o nível de sabor que a estética do biscoito de champanhe promete, na minha opinião.
Você acha? Ah, você tava esperando, você espera um biscoito amanteigado de lata quando você vê um biscoito de champanhe?
É, eu espero uma coisa que, tipo, eu coloco na boca e penso
Na verdade, eu acredito, você espera um biscoito gostoso, mas vem um biscoito que é tipo,
Pô, cara, eu tô muito sozinho no biscoito de champanhe aqui, hein?
Ele meio que não tem gosto de nada, o açúcar em cima dele é muito grande, meio que machuca a boca também, às vezes.
Pô, eu já sabotei vários pavês, porque quando foram fazer, eu já tinha comido o biscoito de champanhe todo.
Mas aí é que tu não entende, porque tu tá ligando a memória do sabor do biscoito de champanhe à tua memória da adrenalina do roubo. Não tem como tu separar as duas coisas, entendeu? Porque a alegria do microcrime durante a infância é uma coisa, é uma memória que não dá
verdade.
Pra tu.
Verdade. O microcrime da infância.
É, tipo, o pessoal fala, não pode comer massa de bolo crua. E você come, irado. Nossa, meu Deus, melhor coisa.
Pô, microcrime de infância, esse é um bom tema.
Microcrime.
Eu sempre fui um certinho do caralho. E sempre que eu saí do lugar do certinho, eu me fudi instantaneamente. Então, eu demorei muito, por isso que eu comecei a beber só depois dos 40, essas porra e tal, e todo o resto. É, então, eu era um cara que tinha muito medo de fazer merda, tudo.
Mas sabe qual era o teu problema? Quando você fazia a merda, você indicava que você tinha feito merda.
Exato, porque eu era um... Exato, eu era um noob.
Você entregava no olhar, cara.
Faz sentido.
Então eu, obviamente, não tinha o streetwise de fazer merda e sair fora. Não, eu era o que nem a garota lá que foi dançar break na Olimpíada. Basicamente isso.
Exato.
Essa era a minha... Entendeu?
Era a Reagan.
É, até o documentário dela aí que saiu. Você saber mais dessa história que você não quer saber mais.
A história dela é maravilhosa.
Essa linda história.
Mas aí, esse dia foi o dia que eu fui no Fashion Mall em São Conrado, no Rio de Janeiro, assistir a estreia de Exterminador do Futuro 2.
1992, olha aí.
Isso é bom. Eu tava no Star Ipanema.
Eu tinha 12 anos, é. Tinha uma fila do cacete pra comprar ingresso, porque tu não comprava ingresso, né, criança? Você não comprava ingresso na internet, você ia lá na bilheteria e comprava ingresso. Aí tinha uma puta fila do cacete pra comprar ingresso, tava eu, meus amigos e tal, com os pais também e tal, levaram a gente, né, saudável. Exterminador do Futuro 2, criança de 11 anos, 12 anos, tá, é isso. Como vai demorar? Tinha uma loja de brinquedo ali na frente. Aí vai, a gente pode ir na loja de brinquedo? Vai, sim. Só vai pra lá e quando vocês saírem, aí a gente vamos ficar lá fazendo hangout na loja de brinquedo, vendo os brinquedos. E aí, eu tava vendo um monte de Lego, que eu era apaixonado por Lego, não sei o que, Lego. E aí, Lego sempre sempre foi caro, né? Sempre foi plástico indexado ao barril do petróleo, então sempre foi caríssimo, etc e tal. E aí eu ficava lá sonhando que eu tinha uns leguinhos que era só aquelas caixinhas pequenas, que era só um carrinho, sabe?
Peraí, tu não me falou que o Lego é caro porque ele era de plástico.
Ah, tô brincando.
Culpa do petróleo.
Que plástico barato, é isso?
Não, porque não é isso, não é por isso que é caro.
Ah, tá, não é... É, eu sei, eu tô brincando, né? Não é por isso que é caro. É caro por causa do balanço trimestral. É, aí... querendo ser malandrão, com muita vontade de ter aquele Lego, sabendo que não tinha como eu ir buscar minha mãe lá e vem aqui comprar esse... Ela tava na fila, assim, não tem. Eu tava, sabe com aqueles casacos que tem um bolso na barriga? Um bolso duplo na barriga, que tu mete a...
Sim, canguru.
As duas mãos e as duas mãos se encontram... Canguru, exatamente.
Moletom.
Era, tipo um moletom desse. Com o meu amigo, eu cheguei, peguei a caixa, e aí eu meti, tipo assim, como se tivesse... Uau, olha só que radical que eu sou. Peguei a caixa daquele carrinho e meti dentro do bolso do canguru. E eu fiquei olhando pra ele assim, e aí, eu juro por Deus, eu não tô mudando a história. A história foi exatamente assim. E aí, eu, como sabia que era um guritushi que não podia fazer merda, já senti o meu pico, maior pico de adrenalina na minha vida.
Meu Deus, cara, tô todo suado.
É, exatamente. Que nem aquele meme lá do Jordan Peele, pingando. Ó. Aí eu olhei pra ele, e eu juro, alguns segundos depois, eu tirei a caixinha e eu falei assim, não. E aí eu botei de volta, na prateleira. E aí, quando eu olhei pro lado, tava a vendedora, pô, olho de Sauron em cima de mim. Pô!
Meu Deus.
Instant karma, cara.
É, mas ela pode olhar e não fazer nada, tu não roubou.
Aí, não, aí ela tava com a cara de puta, ela fala assim, onde estão seus pais?
Interessa, não tenho pai.
Então, se eu tivesse Streetwise, eu ia mandar essa, né?
Se eu tivesse pai, você acha que eu tava roubando Lego aqui, caralho?
Exato, puta que pariu.
É muito difícil mentir sob pressão, cara.
Mas é aí que o bom mentiroso entra, entendeu?
Eu não, a gente tá ali do outro lado, minha mãe tá ali, eu juro que é na fila do Terminal do Futuro, a gente vai ver, tipo assim, eu só vi aqui, volta lá pros seus pais. Aí eu voltei humilhado, tipo, fiz o walk of shame, sabe? Shame! Bum, burum.
Cabeça baixa.
Eu fui pego na minha própria honestidade, eu fui pego pelos pensamentos escusos. É um crime de pensamento, rapaz.
Minority Report, a mulher.
Minority Report, total. Agora, eu lembrei aqui que você estragou o Natal de uma criança.
O quê?
Você e o Mário estragaram o Natal de uma criança. Você lembra disso?
O Encanador?
O Mário é nosso amigo de escola que nunca passou no Nerdcast, então ninguém conhece ele, mas era eu, Carlos e Mário.
É porque eu não quis perguntar que Mário, porque é demais também, né? Eu prefiro chutar algum.
A gente tava num cinema, tinha acabado de lançar, era lançamento, tinha acabado de lançar, Tomb Raider 2.
Nossa, eu vi o pôster agora, tá?
Távamos na sala de cinema, assistimos o filme, acabou o filme.
Nem lembro que filme era, mas...
Eu não lembro o filme também. Era uma senhorinha, a velha senhorinha, a vovó, sentada do nosso lado. E ela tinha um saquinho de presente com ela. Aí acabou o filme, a gente ficou ali um tempo conversando, tava rolando o crédito, acendeu a luz do cinema, a velhinha levantou, foi embora e ficou o saquinho de presente.
Deixou o Tomb Raider pra trás.
Aí foi a discussão entre nós três do o que fazer.
Não, a gente ficou esperando pra ver se ela voltava. Não, ela vai voltar. Aí quando acabou, né, os créditos, assim, nada. Tipo, o cara já tava vindo limpar e mandar e expulsar a gente.
Aí vocês pensaram o quê? Não, já demos chance pra essa idosa agora. Se ela não correu rápido o suficiente, vamos embora.
A gente saiu e foi adrenalina máxima até chegar no carro.
Eu fui voto vencido, tá? Porque eu falei, vamos deixar isso aqui, não vamos levar, coitado, deixa aqui pra deixar no achar desperdício.
Ô, Léo, por favor, a vinheta. Esse é o Jovem Nerd, tá?
Mas eu fui cúmplice, eu fui cúmplice. Eu não fui o mastermind.
Mas olha só, se você deixasse ali, Alexandre, alguém do cinema
você foi cúmplice.
Também não ia encontrar a pessoa. Entendeu?
Mas, mas aí, não seria aí, ele. Não seria ele.
A gente ficou debatendo o valor da frase achado não é roubado. A gente deu chance.
Essa frase já levou muita gente a fazer coisa errada.
Minha mãe falou, achado, quando você sabe quem é o dono, não é achado.
Exato, não é. Exato, a gente roubou.
Ficou passando na minha mente o Natal da criança, sentada lá, avó, meu neto, eu comprei o que você queria.
E o que era, afinal?
Era o Tomb Raider 2.
Era o Tomb Raider 2, o jogo.
O jogo, tá.
A caixa de o jogo CD, mídia física e tal.
E aí é mais complicado. Era um jogo, era a caixa física. Não sei se eu teria tido a maturidade de deixar.
É, não tinha outra opção na época. Na época só tinha caixa física.
Joguei pra caralho esse Tomb Raider 2.
Vocês se lembram daquela época que você chegava no cinema e você gostava tanto do filme que você queria ver mais uma vez o filme? Aí vinha o flanelinha te tirar e você mandava aquela assim: então, é porque eu perdi o começo do filme, eu posso ficar pra ver o começo do filme?
O mais legal é o flanelinha.
Você nunca ia embora.
Flanelinha, que tu tirava, caralho.
Flanelinha,
né? Flanelinha, não, você tava
lanterninha, perdão.
Lanterninha, que você esteja num drive-in, né, cara?
Perdemos o contato com os textos antigos, né, cara?
Mas isso era uma parada que era muito comum na época, cara. A gente, assim, entrava no cinema.
Um filme começado.
É. Eu lembro isso nitidamente. Eu ainda assisti Robocop 2. Eu entrei no cinema no momento que ele é destruído. Fui assistindo o filme. E aí, logo depois, eu falei: cara, eu não vi o começo. Vou ver o começo. E aí, eu vi o filme de novo.
Aconteceu isso comigo e com a Bárbara no A Própria Carne, né? A gente teve que ver em duas vezes.
Mas vocês viram primeiro a segunda metade?
Não. Vimos o começo, na verdade.
Ah, tá.
Ah, porque vocês tiveram que revezar por causa dos gêmeos, é isso?
Então, porque os horários que tinham, por exemplo, o primeiro horário era acho que 2 horas, aí dava pra deixar eles na escola e ver. Não, era mais tarde, era umas 3 horas, só que aí não dava pra ver até o final que eu tinha que buscá-los. Mas tinha um outro horário que era mais cedo, ou alguma coisa assim, eu conseguia ver o começo, mas não conseguia ver o fim. Então eu vi o começo,
numa sessão,
e na outra sessão eu vi o final do filme.
Não acredito! Sério? Deus,
cara. É verdade.
Que incrível! Porra, isso tem valor, vai.
O famoso parte 1, parte 2.
Né? Olha aí!
E pior, o cara, o estagiário não queria deixar a gente entrar. Aí a gente explicou, ele foi chamar o gerente, quase que a gente perdeu, né? A parte que né?
Não, porque tinha
tava
visto.
Meio cronometrado.
Tu não falou, tu não sabe com quem você tá falando? Eu sou amigo dos produtores do filme.
A Bárbara explicou pra gerente e a gente tinha comprado outro ingresso, né? Ela falou assim: pô, por que vocês não avisaram pra mim que eu deixar vocês entrar de graça? Mas deu certo.
Mas você comprou ingresso, tu não foi na pré-estreia?
Não dá. Tem os gêmeos, né?
Não dava, né? Ah, vocês viram em Santos, é isso.
Em bebês.
É. Ah, obrigado, vocês compraram 2 ingressos, que gracinha.
Que gracinha.
4, né? 4.
4. Ah, verdade. Já que a gente tá falando de cinema, e que o Azaghal não tá aqui justamente por causa de cinema, que ele tá, nesse momento que estamos gravando, ele tá em Londres, porque A Própria Carne foi exibida no Fright Fest, uma puta honra.
Uau, parabéns.
Olha aí.
Do caralho, em Londres. É, um monte de brasileiro, pô, abraço pra todos os brasileiros que foram assistir lá, e os gringos que estavam, sabe, o Azaghal ainda tava contando aí por alto.
Será que ele levou o coelho rosa?
Com a coleira, com o cadeado?
Que ele filmou no hotel dele, pois é.
Nossa, que negócio creepy, cara. Eu teria coberto esse coelho com o lençol. Com toda certeza.
Já que o Azaghal tá aqui e o Tucano tá, eu quero perguntar uma fofoca que tem a ver com filmes do seu amigo produtor de cinema, que teve como sua primeira, né, participação em uma produção cinematográfica, Masters of Fighting, filme de play que vocês fizeram.
Uh-huh.
E aí eu lembro que o Tucano me contou que nessa época vocês estavam empolgados pra ficar fazendo esses filmes e tal, e que por causa dessas tretas de filme de play, o Azaghal ficou tipo 3 meses sem falar com você.
É verdade.
Aí eu quero aproveitar que, já que ele não tem a versão dele aqui, eu quero só a sua versão, que tá valendo.
Na verdade é o seguinte, a gente fez o Cocaine, que é um filme baseado em Tang Cash, feito no Play do Irado, com a câmera do Christian Pateta. O Azaghal não foi, porque a gente gravou num domingo, e domingo era o dia que ele ia almoçar no aeroporto com os pais. Lembra que ele tinha essa parada, né? Ou às vezes é almoço na casa dos tios, ou então ia pro aeroporto almoçar, tal, não sei o quê.
Exatamente, era um programa, almoço no aeroporto.
Ele não participou. E eu gravava filme com um cara que era da minha sala, porque nessa época eu tinha me tirado da sala dele, né? Por causa de bagunça e tal. Era a 7ª série.
Ele
e
passa aí... rápido pelo assunto. Não, faz bagunça.
Você viu? Uma nota de rodapé.
Eu gravava com o Fábio, né? Que queria ser cineasta e tal. Ele tinha câmera e tal, não sei o quê. Eu gravava com ele também. O Azaghal começou a se interessar por essa parada, né? De fazer filme e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, então no próximo filme, tu já marca aí, avisa os teus pais e a gente vai ser um de skate na ladeira da Bulhões de Carvalho, uma competição de skate, e aí você participa, tal, não sei o que. Ele, pô, legal. Aí ficou empolgadaço. Chega no dia, esse Fábio fala, gente, eu não vou poder gravar. E a câmera era dele. Não vou poder gravar. Aí eu comecei a ligar pra todo mundo pra desmarcar. Eu era o mensageiro, né?
sim, exato.
O produtor. Aí eu falei, Dave, não vai ter o filme. Aí ele, por quê? Falei, não, o Fábio não vai poder. Ele, mas se fuder! Pá! Desligou o telefone na minha cara. E me culpou porque não teve o filme.
Atirou no mensageiro.
Atirou no mensageiro. Atirou no mensageiro. Caralho. Fuzilou o mensageiro.
A fúria dele só foi aplacada quando ele comprou uma handcam. Lembra que tinha aquelas câmeras handcam? Comprou uma handcam e a gente passou a gravar com a câmera dele. Aí a gente começou a gravar no prédio dele. Aí a gente gravou o Masters of Fight, né? Que foi o primeiro.
É uma ideia de vocês fazendo um filme de skate, cara.
Os nomes são muito bons, cara. Master of Fight.
Mas, tia, qual era o enredo do Master? Você tem? Você lembra do enredo?
Masters of Fight era um clone de O Grande Dragão Branco, né? Era um comitê.
Comitê.
E aí vai chegando as crianças, um de kimono, o outro de colete, né?
Era um UFC comitê, mesmo. Tipo, era um comitê, é isso.
Ei, cara, isso é irado. Vocês ainda têm essas fitas?
Então, acho que a Zaga achou, não foi? O Master Fight não achou?
Ele achou e
digitalizou. Cara, por favor.
Só que ele não, eu acho que ele não mostra porque não tem autorização das outras pessoas, né? Vai que...
Ah, sabe, é.
Eu tenho que digitalizar, acho que eu tenho aqui, Alexandre.
Pois é, eu gravava, fazia filme de play com o Carlos, teve a maravilhosa frase que a gente era meio que polícia ladrão e o Carlos estava fazendo a polícia e vindo, né, cercando a gente e tal. O Carlos decidiu improvisar, assim, sabe? E aí ele aponta, chegou apontando a arminha de brinquedo pra gente. Vocês não têm saída, fujam! Aí acabou o filme, porque a gente ficou meia hora chorando de rir dessa merda. E a gente, Carlos, não improvisa, Carlos, porra.
Cara, lança uma dessa, o gênio da comédia, vocês...
Tem uma cena que levou, sei lá, horas na minha cabeça pra ser feita, que era a gente tentando acender um pavio pra fazer, que tipo, um dos filmes era Missão Impossível. Aí tinha a gente tentando acender o pavio dentro da sauna escura.
Sauna? Onde é que tinha sauna?
No meu prédio.
Ah, no teu prédio do Leblon, do Carlos, tinha sauna.
Aquele prédio tinha uma sauna. Cara, e aí era acender o pavio pra fazer a cena de abertura do filme.
É verdade.
Do Missão Impossível.
Onde vocês arranjaram um pavio?
Então, a gente arrumava as coisas.
Era a Copa do, era porque Copa do Mundo, Catuxa. Você arranjava tudo.
Eu e meu irmão, a gente chegou a fazer um filme desses também, que a gente gravou, que a gente tinha uma câmerazinha também, gravamos, que a gente fez o Assassino Serial, que era um cara que matava as pessoas com uma caixa de cornflakes, sabe?
Excelente,
Cara, eu, Magricelinha, o Dudu, os primos reunidos, assim, todo mundo gravando o filme. Eu tenho isso guardado até hoje, só que isso nunca verá luz do dia.
Eu tenho aquelas fitas que são mini VHS ainda.
Duas fitinhas pequenininhas, aquelas fitinhas desse tamaninho.
É, de mini VHS. Cara, mas teve uma vez que eu editei uma vez um desses filmes, que a gente fez, tipo, Máquina Mortífera, e eu fui inserindo, tu lembra disso? Que eu fui inserindo, que eu tinha dois videocassetes.
É, ele foi, editou com dois videocassetes, é isso.
Ah!
Isso, mas era assim mesmo, era assim que fazia.
Uhum. Eu editei com dois videocassetes e fui inserindo cena de filme. Aí, tipo, uma cena de explosão, eu botei a cena do prédio desabando do Máquina Mortífera 3.
É, lembro.
Caraca, isso deve ter, na época, isso deve ter sido tão foda. Quando porra, você assistia, você era tipo, meu Deus, cara, a gente tá em Hollywood, acabou.
Exato, porra.
Eu tenho duas passagens na produção que eu tenho orgulho até hoje. A primeira é, vamos fazer uma cena de assassinatos de um cara sendo jogado pela janela. Aí, beleza. Eu fiz curso técnico de cinema pra melhorar minhas aptidões. Era lá na Lapa. Eu tinha que descer pelos arcos da Lapa ali de madrugada. Madrugada não, mas 11 horas da noite, tá ligado? Quando acabava o curso. Aí, beleza. Como é que vamos fazer? Gente, primeiro a gente pega o Marcelinho, dois caras seguram ele e vão correndo pra direção da janela. Aí, beleza. Agora vamos fazer a câmera subjetiva como se fosse o Marcelinho indo até a janela. Aí, fizemos, gravamos, tal, não sei o quê. E agora, o gran finale, vamos lá pra baixo que a gente vai jogar o boneco. E aí, pegamos a roupa. Caraca, que tava o Marcelinho, que era, ele tava de um moletom de capuz, botamos uma bola de basquete no capuz.
Aí jogaram um Judas lá de cima.
Enchemos de enchimento, né, de almofada e jornal nos braços, o casaco e a calça, e amarramos o tênis junto, né? Aí fomos com a câmera lá pra baixo e demos ok pro pessoal de lá de cima jogar pela janela.
A bola não saiu? Pra ele não perder a cabeça no meio
da primeira vez, a bola saiu.
Aham.
Aí,
eu fico imaginando os vizinhos vendo isso, cara.
Então, ele tinha um cordão aqui assim, né? Uh-huh. E aí a gente apertou mais assim, deu um nó, e aí foi e não saiu a bola. Só que dessa segunda vez, no sexto andar, tinha uma senhora tomando chá no meio da tarde, e ela viu
o corpo
caindo. Meu Deus.
E a velha quase infartou.
Nossa Senhora.
E a mãe do Júlio, do irado, era síndica do prédio.
Nossa, claro.
Ela na janela, nossa, gritando, Júlia!
Meu Deus.
Podiam ter aproveitado o berro da mãe pra botar na cena com o corpo caindo.
Pois é, exato.
Boa, mas aí ia ter que mudar o nome do personagem, ia dar mó trabalho.
E a outra era o prédio que a gente gravava, o prédio todo era da família desse cara que era da minha sala, né, do Fábio. E aí, no primeiro andar morava a avó, no segundo morava ele, no terceiro morava o tio, tá ligado? Então o prédio era todo da família, na Joana Angélica. Aí tinha a cobertura que não era um apartamento, era assim, tipo, tinha uma laje e tinha uma área ali que era aberta. E aí a gente tava fazendo um filme que eu era o vilão, e aí uma hora eu sequestrava um dos personagens lá, era o Paranormal Hunters.
Caraca!
Eu era tipo um Jason, tá ligado? Beleza, só que eu tava com uma pistola de chumbinho segurando um cara em cima da laje. E eles embaixo, nessa parte aí, que era a área comum do prédio...
Era uma pistola de chumbinho ou de espoleta? Pera, porque tava
não,
segurando
chumbinho,
um cara
chumbinho.
Com... Não é possível, cara, isso é perigoso.
Era um pistolão, assim. E eles estavam com espingarda de chumbinho.
Mas você tava segurando o cara como se ele fosse refém, é isso?
Isso. E os caras embaixo apontando pra mim e falando, solta ele, solta ele. E eu lá em cima com o cara aqui assim, né, de refém, gritando assim, sai todo mundo daqui, senão eu vou enfiar azeitona na cabeça desse filho da puta.
Meu Deus do céu, caralho, bro, tá maluco.
Eu encarnei o marginal e comecei a gritar, tá ligado? Aí, mesma coisa, a mãe do cara vai lá em cima e fala assim, gente, o que vocês estão fazendo aí?
Caralho, brother.
É a cena final, mãe, é a cena final. Aí fala assim, gente, a polícia tá embaixo, chamaram a polícia.
Meu Deus.
Explicaram, não, são as crianças. Tia,
não,
tia,
eles
polícia.
São cineastas, moça.
Cara, a gente usava aquelas armas de bolinha de plástico, que na época não tinha que ter aquela identificação
tinha
da ponta.
A Parabellum, né, que era a pistola, e tinha o 38 Magnum, que era do Rambo, lembra?
Que tinha aquela espoletinha.
Vendia em camelô. Ele era de espoleta com bolinha dentro.
Todo mundo tinha essa arminha do Rambo, cara.
Fazia só o barulhinho, psh, era massa aquilo ali, ó.
Nossa, então... eu e o Dave ficava horas de tarde fazendo sangue, tá ligado? Pra ver qual sangue ficava mais perfeito.
Mais natural. Caraca, vocês eram cineastas mesmo, né, pô?
Na época que eu tava fazendo a faculdade de cinema, que eu fui pra faculdade de cinema, aqui no meu prédio, aqui na minha casa, eu abri aqui pra fazer filme. Então, tipo, mesmo que não era da minha turma, uma porrada de produção que eu fui participar, que eu me meti pra, tipo, vamos gravar lá.
Ah, um dia qualquer. Dá pra galera ver um dia qualquer? Que o Carlos faz o taxista que é sequestrado. Não é isso?
Eu tenho esse vídeo. Não tá, acho que...
O Garcia Júnior. Tu gravou com o Garcia Júnior, brother, essa porra.
Eu ia ser o diretor do filme. Só que aí, no dia que ia acontecer o filme, que a gente tinha um táxi que a gente tinha conseguido com a produção, a gente tinha conseguido gerador de graça, tinha conseguido uma pode coisa. A locação de gravar dentro do península, que tinha uma área de estrada, de rua, que dava pra ficar tranquilo e era uma área fechada. Tinha conseguido um pedaço de mata pra filmar. Tudo de graça. E aí, no dia da gravação, o cara que ia ser o ator principal ligou falando, não posso ir.
É, esse é o problema de ser tudo de graça, né? O cara não tem compromisso nenhum.
Mas isso foi uma coisa divina do cara não ir. Porque entrou o melhor substituto possível.
Eu virei o ator principal.
Ah, é maravilhoso.
Eu virei o taxista da história, que era a história de um taxista que pegava duas garotas que eram um aviãozinho, e aí se metiam com um policial, que levava elas pra um descampado. E aí eu gravei, cara, dessa época, eu gravei esse filme, a abertura da JediCon de 2017 com o pessoal aqui em casa, com o Caruso, aí porrada de gente de cosplay de Star Wars aqui em casa, andando pelo prédio. Aqui no prédio, eu fiquei conhecido como o cara das pessoas estranhas. Se chegasse qualquer pessoa aqui no prédio...
Até gentil,
amiga,
né?
É, tinha uma amiga minha, tipo, qualquer pessoa alternativa, diferente, chegasse aqui no prédio. Ah, não, não sei qual é o apartamento. Ah, não, é lá pro apartamento do Carlos, pode ir. É, tipo, já sabia que era pra cá.
É, Mansão Foster, é isso, Carlos.
Eu gravei gravei muitos curtinhas, na época que eu tava ainda na faculdade, com o pessoal de terror, que a gente tinha um canal chamado A Hora do Grito.
Pois é, mas e o teu filme de terror que tu filmou no hospital abandonado lá?
É, isso, tem várias merdas. Eu
tô nesse filme.
O Rex tá nesse filme.
Tu tá nesse filme? Nem lembrava.
Ele tá nesse filme. Cara, esse filme foi foda. A gente gravou num hospital abandonado, que era hoje ele é o Gloria Dor, que é o antigo hospital.
Cadê esses filmes? Vocês vão ficar me contando fofoca pela metade? É isso? Eu quero ver.
Eu vou mostrar, Tem uma parada que eu vou mostrar e esse dá pra ver na internet. Eu tava na casa de um amigo meu, que é produtor musical, né? Eu tava lá na casa dele, a gente tava, tipo, numa festinha, tudo mais. Ele recebe uma ligação de uma amiga dele perguntando pra ele, isso num sábado. Cara, você conhece alguém que possa fazer um videoclipe clipe pra uma cantora, ela tá aqui no Rio, ela é de Portugal. Ela tá aqui no Rio, ela quer fazer um vídeo.
Loucura era viver no Rio ou em São Paulo, né, cara? Que isso? As coisas aconteciam muito.
Só que ela quer, vai embora na terça-feira. Isso era sábado. Aí esse amigo meu virou pra mim, cara, isso aqui, o que que tu acha? Cara, sei lá, me manda o contato dela. No dia seguinte, conversei com ela. O nome dela era Jéssica Portugal, que era uma cantora de fado, que virou a Anitta de Portugal.
Meu Deus, caraca. Cara.
O nome dela é Jéssica Portugal?
Jéssica Portugal.
Prima do Rafael.
Pra dizer que ela é de Portugal, né? Não poderia ser mais óbvio.
E Ruth Marlene, que também é uma cantora em Portugal, que é mais famosa, que cantava em final de
Big Brother. Né?
Marlene cantava em evento de Big Brother lá em Portugal. E aí estavam as duas aqui. As duas já saíram na Playboy de Portugal. E no dia ela quis mostrar que tinham saído na Playboy de Portugal.
Olha o Carlos.
Nossa, cara. Meu Deus. O jeito que o pessoal começava o diálogo nos anos 90 era muito estranho.
E aí ela simplesmente virou e falou: olha, eu vou embora na terça-feira, a gente teria que fazer o clipe na segunda, você acha que consegue? Você acha que dá? Aí eu falei, olhei, conversei com uma amiga minha aqui pra me ajudar, a gente pegou, dá pra fazer, vamos fazer. Aí, claro, né, na segunda-feira de manhã começa a cair um temporal no Rio de Janeiro. Foi, cara, quando? Isso foi 2012.
Nossa, eu tava pensando em outra época. Então,
não, tá. isso é recente.
Então chegou em 2012 e disse, oi, anos. Eu posei pra Playboy, foi isso?
É, não, isso foi só quando a gente já se encontrou pra gravar, que tava ela, a irmã e a filha da irmã. Aí ela mostrou pra gente a Playboy.
Legal.
Ah. Ok.
Ela anda com o portfólio dela, né? Tipo assim, parte da
história. E, cara, a gente fez um videoclipe em 12 horas e é vida. E aí ela foi pra...
Dela? Como é que é o nome dela?
É Jéssica Portugal. O clipe é Usa e Abusa de Mim.
Caraca, Carlos.
Usa e Abusa.
Eu tô procurando a Playboy dela.
Nossa. Caralho. Olha, tem umas cenas quentes aqui, Carlos.
Porra, no ao vivo era pior.
Depende do que você considera quente. É tudo uma questão de ponto de vista.
Cara, deu merda porque ela não tinha acertado isso com o produtor dela. Quando chegou lá, eu descobri que beijo na boca é um tabu em Portugal.
O quê?
É, aparentemente,
eles
beijo
fazem
na
o
boca.
O quê no lugar de beijo na boca?
Eu não sei. Beijo na boca é tabu. Tinha que cortar as cenas de beijo, diminuir a participação de beijo na boca. E aí, tipo, a gente teve que cortar coisa pra caramba. Ela errou a música várias vezes enquanto tava cantando.
Não parece não que teve que cortar beijo. Eu tô vendo um beijo bem
longo. Não, a gente tá vendo, a edição do clipe aqui no Brasil. Pra Portugal pode ter sido diferente.
Teve que
enquanto
cortar.
Enquanto ele tava falando, a gente teve que cortar beijo, tá? Tipo, abrir a boca. Nossa, a mulher pisando descalço aqui, cheia de coliformes fecais, essa água, meu Deus.
Cara, mas você viu o biquíni que ela tava? Teve uma hora na cama, cara. A gente tava gravando. Tinha duas câmeras que a gente tava usando. Tipo, eu tava na câmera que tava do alto e tinha uma outra câmera que tava embaixo, pegando de lado. Teve uma hora que esse biquíni, ele só salta. Tipo, numa parte ali estratégica.
Salta?
Ele vai pro lado, assim.
Ah, tipo banheira do Gugu.
Entendi. Tipo banheira do Gugu.
Não, mas peraí. Aí, é isso, a história é que você vê um peito, é isso?
Se cortar os beijos, não, se não cortar os beijos desse clipe, a música vai ter que ser só o refrão, gente.
Exatamente.
Não foi o peito que pulou pra fora.
Ah, foi a Xuxa que pulou pra fora?
É, foi o outro beijo que pulou pra fora.
A Xuxa cantando parabéns pra você dela.
Teve também uma vez que eu e o Dave, a gente escreveu um roteiro de comédia meio Monty Python, que na verdade era uma sucessão de cenas nonsense, tá ligado?
Sim, um sketch.
Não é um sketch, era como se fosse uma história, mas ela não fazia muito sentido. E aí, uma das cenas, a gente queria que tivesse o ED-209 do Robocop aparecendo.
Essa história. Uhum. O robozão.
É, a gente escrevia o roteiro pelo telefone, né? Aí, escrevendo lá, caderninho, cada um na sua casa. E aí, porra, ia ser irado se nessa parte tava tocando a música do Em Algum Lugar do Passado, do Christopher Reeve.
Uhum.
E se nessa parte aparecesse o ED-209 aí. Porra, mas não dá pra fazer aí. Vamos tentar? Vamos. Aí a gente foi pro play dele, e aí fizemos uma estrutura de arame, quadriculada assim, amarrando os arames e tal, não sei o quê. E em cima, o ED-209 é preto, né? Como se fosse um vidro. Era a caixa de papelão, que a gente abriu e depois foi recortando e pintou com spray preto.
Uhum.
E a parte de baixo era feita de papel alumínio forrando a estrutura de arame. E tinha um buraco pra botar as pernas, porque as pernas eram de gente.
Caraca.
Tinha um buraco também. Tinha um buraco do lado pra gente botar, que eram as metralhadoras. A gente fez a metralhadora pra encaixar no braço. Mas as pernas eram pra ser de gente mesmo. Só que, se vocês pegarem uma imagem do ED-209, as pernas deles são ao contrário. Tipo a perna do Rex depois do leg press.
Nossa!
E a gente teve a fenomenal ideia de falar assim, porra, é só a gente ficar ao contrário.
E a gente ia andando de costas. Aí, porra, perfeito. Então, era a parte de cima era um robô, né, do ED-209, e embaixo era uma criança de bermuda. Com as pernas ao contrário.
Andando de costas, andando pra trás.
Andando de costas, né? Aí, o problema é que a metralhadora, a gente tinha que botar a mão pra trás.
Exato.
Já tava tudo programado pra não ficar pra frente e ficou pra trás. Mas esse filme não foi pra frente. A gente não conseguiu gravar.
É, porque vocês estavam de costas, já inclusive... tinha que ir pra frente.
Antes da gente conseguir fazer a gravação, não ficava no apartamento dele, né? Porque era gigante o negócio. E aí, ficava no play. E aí, jogaram fora.
É, o cara jogou fora.
Por que
essa aqui? É, porque era lixo. Um monte de lixo do play.
Ninguém sabia o que que era. É, lixo. Joga fora.
Brinquedo aqui nas crianças. Vamos jogar fora.
Aí, perdemos.
Cinema nacional é difícil, compadre.
Não valorizam, é cara.
Não valorizam, exatamente.
Tá, mas sabe que a gente tinha muitas ideias criativas, cara.
A gente tá falando aqui de um monte de coisas cinematográficas e o Rex tá quietinho. Porque o Rex já participou de filme. Pô, o Rex tá brilhantemente interpretou o Velasquez, o Capanga.
Velasco,
o Capanga lá do primeiro Expendables, maravilhoso, quando eles filmaram no Brasil.
Meu, o primeiro filme foi internacional, olha aí.
Incrível, cara. O cara nasceu pra Hollywood mesmo.
O do Alexandre também, né?
O do Alexandre também.
É verdade, foi o... Sharknado, cara.
Sharknado, verdade.
Caraca, cara, muito bom.
Qual é o Sharknado? Sharknado qual? É o 4? 5?
O 6, o último. Pra enterrar a franquia, é o pior.
É muito bom isso.
Eu nunca vi esse filme, só vi a cena que eu
falei. É o que tem viagem no tempo, não é?
É o que tem viagem no tempo.
Cara, como é que um filme com viagem no tempo e tubarão pode ser ruim, Alexandre?
Parece impossível.
Não tem como, é.
Tubarão só não, é um tubarão tornado.
Não, o que torna essa minha participação mais incrível é a minha dublagem em português, que é maravilhosa. Cara, eu não sei quem é o dublador, mas eu queria muito conhecer, dar um abraço nele, porque ele é incrível. É muito foda, cara.
Dio Santo! Santiago! Pode se parar!
A dublagem salvou o filme, Alexandre?
Não, nada salva esse filme.
Nem a presença do cara de Barras do Baile, né? Do Steve,
exatamente.
Verdade.
Cara, os caras estão fazendo um filme muito nas coxas na hora, sabe? A cena que eu tô envolvido é num barco, que eu sou um ajudante lá do capitão, pescador e tal, e eu pesco a cabeça da robô Tara Reid.
Que roteiro fascinante.
Não é maneiro? É porque ela era uma bomba nuclear também.
Claro.
E aí eu pego a cabeça e aí, quando se vocês verem essa cena, as mãos que estão segurando a cabeça da Tara Reid não são as minhas mãos, a mão de um outro cara, porque eu não fiquei segurando a cabeça da Tara Reid.
Modelo de mão.
Ela tava lá, mas ela nem olhou na minha cara. A parada mais bizarra é que eu tenho uma foto, que eu vou pedir pro Pedrinho botar aí no link do post, que era o meu figurino, que eu tinha um trailer lá com o meu personagem, a Zinaro, e tal, e aí tinha uma roupa lá, ó, essa é teu figurino, aí eu me vesti, aí me botaram numa van, me levaram até o set, que era tipo 5 minutos dali, e aí quando eu cheguei na frente do diretor, o diretor olhou pra mim e falou assim, ué, mas o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, ele é o pescador, né? Cara, a roupa que eu tô é uma roupa de turista perdido em Vice City.
Florida Man,
maluco. E o cara, tipo assim, isso não é marinha. O cara, assim, gente, vocês viram essa foto? A foto mais ridícula. De, tipo assim, eu falei, eu só trabalho aqui.
E mandaram vestir isso.
Aí ele fala assim, porra, gente, leva ele de volta. O diretor não foi escroto, não. Ele falou assim, gente, leva ele de volta, pelo amor de Deus. Bota um figurino de marinha. O cara é um pescador, cara. Pelo amor de Deus. Aí eles voltaram, aí eles arranjaram. Espera aqui. Eles arranjaram lá uma outra roupa.
Voltou vestido de pasquim, tipo.
E aí ele falou assim, por favor, só não tira de etiquetas que a gente vai devolver todo o figurino pra Ross, sei lá.
Podia ser um pescador excêntrico, cara, com um senso de moda diferenciado.
Ai, cara, não, olha só, o filme era tosco, mas os caras exageraram na tosqueira.
Gente, eu vou ser honesto, tá? Eu já fiz muita direção de arte que eu falei isso, galera, deixa a etiqueta que a gente
exatamente.
Porra, a gente pegava muita coisa emprestada, que é isso?
É. Mas aí, o que eu quero saber é o seguinte, tô falando dessa minha pequena passagem aqui pelo cinema mundial. Mas o Rex, que também é um cara de cinema e produções, que já participou aí de novela também, né? Tu pode falar, tu tem uma parada aí maneira pra vir. Tu já pode falar?
Posso falar.
Olha só, eu quero todo mundo... Olha, eu não acredito que eu falar isso, mas assim, mas é por um bom tipo.
Gente, é por uma boa causa.
Todo mundo ligado na Record...
Todo mundo.
Porque vai estrear Ben-Hur e Rex é o gladiador número um.
Eu sou o gladiador número um. Eu me dei o nome de Unus.
Olha só, o Rex tem falas. Você é o capanga do vilão, não é?
Sou
o
capanga do vilão, tenho cena.
Chega no... até a bater no Ben-Hur, pô.
Chego, bato no Ben-Hur.
Você bate no Ben-Hur? Você pode dar spoiler já?
Legal.
Posso, posso.
Você já morreu? Você vai morrer?
Não, eu não morri ainda, cara.
Não morreu ainda?
Provavelmente eu vou ter um final horroroso, porque, tipo assim, quando eles me selecionaram pra ser o vilão, era eu mais um outro ator, né? E aí eu tava concorrendo com ele pra fazer o Gladiador 1 ou 2. O 1 tem fala, o 2 só bate, dois. Só obedece.
Tá.
E aí eu consegui pegar um 1, então foi legal.
Então você tem fala, você tem fala.
Tenho, tenho.
Porra, tu sabe uma, você pode falar uma fala?
Cara, as falas são bobas. É tipo assim, é tudo bem, bem curtinho, assim, tem uma cena que o cara vai passar por mim, assim, eu falo, ah, vai lá, se diverte com ela, umas coisas assim, sério.
Que maravilhoso. Não interessa, cara. Isso é sucesso. Puta merda.
Tipo assim, quando eu pego o Ben-Hur na crocodilagem, assim, eu... Não, bem coisa de carioca, né? Crocodilagem. Que o diretor queria fazer uma cena que era, tipo assim, o cara vai passar por mim pra chegar no vilão, né? E eu não deixo. Só que, cara, é o Ben-Hur, cara, um lutador foda. Tipo assim, ele falou, pô, até ele fala assim, cara, se ele estiver na minha frente, eu vou saber derrotar ele. Aí eu dei uma ideia pro diretor, falei, olha, tem uma cortina aqui, eu posso ficar aqui atrás. Quando ele passar, aí eu falei, eu entro no mata-leão, soco aqui o rim dele e dou um chute na canela pra ele cair de joelho. E aí dá pra encaixar o enforcamento certinho. Aí o diretor de dublê que tava lá, que é um amigão meu também, o Valtinho, já trabalhou comigo, inclusive, no filme que eu participei agora, que foi o Corrida dos Bichos, eu também tô. Aí o diretor viu e falou, cara, vamos fazer o que ele falou, gostei dessa ideia, funciona. E aí eu faço essa cena de pegar o Ben-Hur pelas costas. Então eu dou porrada no Ben-Hur.
Olá.
Você coreografou a parada.
Eu dou uma facada no Ben-Hur, tipo gladiador.
Porra, cara, isso aí, puta, Rex.
E no episódio do começo, eu sou o gladiador que não morre, eu mato, inclusive, um gladiador bonitão, que foi assim, quando eles escolheram o elenco.
Aí, Rex, por favor, a primeira senhorinha que te bater no supermercado, você conta pra gente, por favor.
Eu tô torcendo pra apanhar de uma velhinha, cara.
As pessoas vão ficar com raiva de você, do seu personagem?
Vão, vão, com certeza.
Ai, legal, legal, legal. Vão.
Caraca, cara, eu não posso perder isso, cara, puta.
Pera, estreia que dia? Ei, vamos fazer o Watch Party, é sério. Não, outubro, porque, que dia?
Porque provavelmente eu tô no primeiro episódio, porque...
Porra, então tem que ter fazer o Watch Party.
Os primeiros episódios, porque é aquela cena da arena, né, que tem a corrida de biga, que não
sim,
sei o quê.
Sim, sim, sim.
E tem a luta dos gladiadores. Aí são quatro gladiadores. Aí estavam pedindo assim, queríamos um gladiador pra fazer um núbio, queríamos um grande gordo, precisa de um gladiador bonito e um gladiador forte. Eu falei, bom, pessoal, já tem o Rex, vamos escolher o Rex pra ser o portão, né? Gladiador 1, vai lá. E aí eu mato o bonitão. Aí ficou uma mulher na plateia lá, o cara falou assim, nossa, eu quero conhecer aquele bonitão depois, que não sei o que. Aí eu mato o cara, a mulher chora lá no palco.
Então... Olha, que coisa incrível. Tu vai, você tá dando muito spoiler, tu pode dar esse spoiler aí, compadre?
Ah, até sair, pode, pode.
Até sair essa sexta que vai sair na Nerdcast.
Ah!
Limpa tudo, segredo, gente. Querem assistir mais Ben-Hur na Record?
Esse é o primeiro episódio, esse é o primeiro episódio.
Mas eu sou aquele vilão meio, tipo assim, mauzão, assim, sabe? Que o cara manda fazer as coisas e eu faço, assim, pega ela e leva pro quarto lá do cara, tira as roupas dela, que não sei o que, umas coisas assim. Agora.
Ah, cara, nossa, tomara que o Ben-Hur te mate bem sangrentamente. Puta merda.
Desgraçado.
Puta, cara, que maneiro.
Ou eu me converto, né? Eu posso ser o cara que acha a iluminação depois e...
É, a Record.
Mas é uma novela ou é a minissérie?
Cara, eu acho que vai ser novela.
Novela, novela.
Porque eles estão gravando há um bom tempo pra não ser... Estão gravando há um bom tempo pra ser só considerado série, entendeu?
Série. Porra, Rex. Então, galera, galera, todo mundo escrevendo pra Record. Pô, o gladiador número um é o melhor personagem. Tem que ficar até o final da novela. Por favor.
Tem que ter um spin-off.
Spin-off do gladiador número um. E é só o Rex.
Gladiador número um. Puta que pariu aí, Record, porra.
Eu vou ser honesto com vocês, né? O pessoal tava gravando uma cena ali, aí botaram uma armadura em mim, que não sei o que, né? E eu conheço o diretor de arte lá, que é o Tom, que é um cara muito gente boa. Eu sempre falo assim, pô, Tom, eu sei que aqui o pessoal pede pra gente estar mais bem vestido, pô, mas me deixa mais, né, seminu, né, pra...
Olha aí!
Ele, eu não posso, o pessoal olha depois...
É Record, calma, Rex.
Aí tem uma cena que eu gravei, e de repente eu fui ver depois, assim, na câmera, na câmerazinha, né? Ah. No frame, deu parado, com a capa, assim, com a faca na mão, esperando pra dar uma apunhalada no ele. E aí eu tô parado ali, cara, quando eu olhei no frame, eu falei, gente, eu tô grande, hein, pô.
Olhei, caralho.
Fiquei orgulhoso de mim.
Ah, tá bom, que bom, que bom.
Cara. Esse foi o meu orgulho número um. O segundo orgulho foi que um cara passou pra mim e falou assim, vem cá, cara, você tá usando uma armadura por cima da armadura? Eu falei assim, não. Caralho, é teu peitoral, irmão? Eu falei, é.
Venci
na vida.
Ai, rapaz.
Venci.
É a experiência realmente de gladiadores, né? Tipo,
é, é, porra.
O cara tá olhando e dizendo assim, pô, tá com peitoral massa. Pô, achou? Pega aqui.
Eu sou Unus Pectus, né? Peitoral.
Que então... bonito, cara.
Ó, pensa que você podia ter feito Jesus em Ben-Hur.
Pô, meu crucifixo tá aqui. Será que ele poderia mesmo? Ó. Vamos pensar se ele poderia.
Eu poderia ser o Jesus das Filipinas. Já viu como é que é o crucifixo do Jesus das Filipinas? Coloca no Google aí, Jesus das Filipinas.
Cara, por que tudo das Filipinas é tão legal?
O que é o Jesus das Filipinas? O
algoritmo foi pras picas hoje, né?
Que pariu, cara. Mas estreia em outubro, em algum dia de outubro, é isso?
É, em outubro. Se você entrar no site da Record, tem lá já os anúncios e tudo mais.
Ah, pra ter você? Já tem você a casa? Você não aparece?
Não, ainda não.
Ainda não.
Mas
a galera...
Eu sou o Gladiador 1, gente. Eu sou o Gladiador 1. Eu fico muito chateado com essa vida de ser forte, sabia?
Voltamos pra terapia aí, Tucano. Voltamos pra terapia, vamos.
Eu vou explicar por quê, por favor. Vocês vão me entender. Eu queria entender porque toda imagem que as pessoas têm de pessoas fortes, elas são vilãs. Eu só sou chamado pra fazer capanga. Segurança mal, policial mal. Parece que não existe um cara grande bonzinho, cara.
Mas tem o Duane, tu tem que começar a bater o pé, compadre.
Ele quer começar por tiro no jardim de infância, não é assim?
É, não, tu tem que começar fazendo os estereótipos mesmo, aí depois tu vai ganhando um outro shape, olha aí.
É, primeiro tu tem que ter um filme que tu é uma babá, e aí depois tu faz os outros personagens com mais nuances.
Ó, vai ter a produção de Ben-Hur, Império Romano, essa porra toda, Jesus, o cacete, Corrida de Biga. Aí tu vai ser um senador, brother. Tu não tem como encaixar num senador romano, brother. Tu tem que ser um capanga, pô.
The Senodator, entendeu?
The Senodator.
Caraca. Mas calma, tem papéis bons pra gigantes gentis como você. A gente vai chegar lá.
Não existe.
O mundo só vê pessoas musculosas como pessoas vilãs e más, cara. Eu já aceito. Eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou abraçar isso, entendeu? Já que é pra ser mal.
É, Rex, assim, eu desejo forças nesse momento. Deve ser muito difícil ser muito forte. E ter a coluna super estável, assim.
Ah, vai chorar no chuveiro com o Fiuk, vai. Puta que pariu.
É, então, vai chorar.
Tu ouviu? Se juntar eu e o Fiuk, a gente tem Velozes e Furiosos brasileiros. Ele do Drift.
Caraca, meu Deus do céu, caraca, brother. Não, não dá ideia, é.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.